Aleluia. Eu quero que você já comece abrindo sua Bíblia. Em Marcos 11, versículo 23. Marcos 11, versículo 23. Aleluia. Esse texto, ele é bem conhecido por nós aqui. Nós conhecemos bem Marcos 11, versículo 23 e 24. Né? Mas esse versículo, ele é rico. Não só esse versículo, essa mensagem, esse ensino de Jesus, ele é muito rico, ele é poderoso para nossas vidas. Você ficar atento, ficar bem atento, você vai receber de Deus algo poderoso hoje. Amém, queridos? Diga, eu vou ficar atento para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar. Amém, irmãos? Então vamos lá. Jesus falando, porque em verdade lhes digo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Jesus disse o seguinte, ele falou, olha, se vocês disserem alguma coisa, com a sua boca, crendo com o seu coração, vai acontecer. A palavra dizer aqui, ela bota uma clareza no, com relação ao nosso estilo de vida, que é falar aquilo que nosso coração crê. Nós já sabemos isso, é uma palavra que nós já estudamos muito tempo. A prática disso é um pouquinho mais diferente, porque a Bíblia fala, talvez, da questão principal, crer com o coração e falar com a boca. E crer com o coração, obviamente, é o que ativa o falar com a boca, porque falar com a boca sem crer não vai funcionar. Jesus deu um exemplo mais ou menos de uma ação acontecendo, não é? Ele falou, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 17, versículo 15, algo parecido com isso acontecendo. Então ele deu um exemplo. Capítulo 17, versículo 15. Se trata de um rapaz que levou o seu filho para os discípulos expulsarem um demônio que estava sobre ele. Ele tinha um demônio, aqui no meu, na minha tradução diz lunático, né? Um tipo de epilepsia, alguma coisa assim, não é? Que o demônio jogava no fogo, jogava na água e o machucava sempre. E os discípulos não puderam expulsar, não conseguiram fazer isto. Eu vou ler a partir daí. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Aqui, se tiveres fé, é a mesma coisa, se você crer com o coração e falar com a boca. E Jesus deu um exemplo aqui de algo prático. Ele estava falando de expulsar um demônio que estava em um menino e estava já há algum tempo e o machucava muito. Os discípulos não puderam expulsá-lo. Eles não conseguiram. Veja que eles usaram, pelo menos tentaram fazer isso, falando, expulsando o demônio, mas não conseguiram fazer. Aqui diz que eles não fizeram, e o termo usado aqui, embora na minha Bíblia a tradução é essa, por causa da pequenez da vossa fé, a tradução para esse texto não tem nada a ver com fé pequena, tem a ver com incredulidade. Ele mesmo diz, ó geração incrédula, até quando vou suportar vocês? No original fala sobre incredulidade, né, falta de fé ou infidelidade, coisas como essa, que está ligado à incredulidade. Então, isso aqui é por causa da vossa incredulidade, porque vocês não creram, é que não conseguiram expulsar. Então, ele está dizendo que essa fala ou essa questão de dizer ela embora não seja complicada de se entender, e nem é complicada de se praticar, mas ela precisa ter os dois componentes, né? De crer e fazer. Sabe, a palavra, essa palavra é muito mais ampla do que nós podemos entender no que diz respeito a falar, e a falar com o quê? Porque as coisas podem ouvir. E como Jesus tinha ou detinha tamanha autoridade, não é? Porque nós confessamos muitas coisas, eu acho que nós devemos entender que o que devemos confessar muitas vezes não é o que eu posso em matéria de usufruir de algumas coisas, mas o que eu posso em matéria de servir a Deus, o que eu posso em matéria de andar com Ele, de realizar a sua obra, de reconhecer quem eu sou para fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Esse tipo de confissão é muito mais precisa e vai te levar a um nível de fé que você nunca esperou que pudesse chegar, porque você vai se enquadrando na realidade de quem você é, e não tentando conquistar uma coisa sem saber quem você é. Quando você não entende quem você é, você não consegue dizer aquelas coisas, porque parece que não tem conexão, parece que não faz parte de você. Sabe, os discípulos estavam uma vez em um barco, Jesus estava lá, ele estava com eles no barco, e o barco estava se mexendo todo lá, os discípulos ficaram completamente assustados, a Bíblia fala que eles pensavam até que iam morrer. Devia ser uma grande tempestade, porque eles eram pessoas do mar, não é? E estavam preocupados, pensando que ia morrer, e Jesus dormia no barco. Amém? Ele dormia no barco. A questão é, quando ele se levantou, ele fez o quê? Ele deu uma ordem aos ventos. Ele falou aos ventos. Agora, o que mostra aqui é bem claro, ou parece bem claro. Sabe, as coisas estão esperando algum tipo de ordem. O vento estava esperando uma ordem dos discípulos, ou de quem quer que tivesse autoridade para falar com ele. Então os ventos sopravam, faziam o que estavam fazendo. Os discípulos estavam com medo, eles estavam apenas tentando sobreviver naquele lugar. Eles estavam com medo do vento e com medo daquela tempestade, eles estavam apavorados. Mas a Bíblia fala e mostra a partir de Jesus que os ventos estavam apenas esperando uma ordem, estavam apenas esperando alguém que desse uma ordem, então eles parariam. Mas os discípulos não sabiam disso, então eles estavam com medo e apavorados com o que estava acontecendo, porque a ordem não havia sido dada, eles não pensavam que podiam dar uma ordem ao vento. Mas a Bíblia está cheia de ordem às coisas. Jesus mesmo, ele falou com a figueira, Josué falou com o sol e com a lua. Então, essas coisas não são nada absurdas, são perfeitamente comuns na Bíblia. Mas, do mesmo jeito que ali, os discípulos estavam preocupados, pensando que iam morrer por causa da circunstância, em vez de dar uma ordem a ela, muitas vezes acontece conosco a mesma coisa. Não estou falando de mar ou de uma onda, mas situações que vêm sobre nós, e elas esperam uma ordem, elas esperam alguma coisa, e nós ficamos com medo dela, ficamos assustados com o que está acontecendo, e não damos a ordem. A partir da ordem que as coisas vão mudar, alguém pode falar, pastor, como é que eu vou dar ordem às coisas? Bom, Jesus disse que é para dar ordem às coisas, ele falou para fazer isso, ele não disse que não era algo para nós não fazermos. O mundo espiritual é movido assim, e precisamos ter familiaridade com o mundo espiritual, e não nos assustarmos com aquilo que nós não entendemos, mas nos levantarmos em uma autoridade para falar, para dizer as coisas, dizer as circunstâncias, entendendo que ela vai obedecer, porque ela está esperando uma ordem de quem tem a autoridade para dar. Ela não está esperando uma ordem de qualquer pessoa que não tem autoridade, porque nós recebemos autoridade para dar ordem às coisas. Jesus disse, olha, se você crer com o seu coração, você vai dizer e vai acontecer. O fato dos discípulos não terem conseguido, ele disse qual foi? Incredulidade, não creram. Mas se crescem, vocês poderiam fazer isto. Ele citou um monte como exemplo, duas vezes. Citou naquela ocasião do menino, e citou também naquela ocasião da figueira. Citou o monte duas vezes, você pode falar ao monte. Uma fé pequena, ele usou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim você pode dizer, porque não tem a ver com o tamanho. Amém? Não tem a ver com o tamanho. Pedro, e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso também, mas o que a Bíblia fala sobre o tamanho, é que não importa o tamanho. Por isso Jesus deu o exemplo de um menor, ou de uma menor semente, do grão de mostarda, dizendo, ó, se você tiver fé do tamanico, porque ele está falando, Senhor, aumenta-nos a fé. Mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer, uma montanha, ou um monte, e ele vai obedecer. A questão não é o tamanho, você entende? Porque a fé, ela é inteira, ela funciona de uma vez só. Então, quando as circunstâncias estão acontecendo, elas são como aquele mar era, ou aquela situação era a circunstância difícil que envolvia, segundo as palavras do discípulo, não sei se exagerada ou não, mas envolvia a morte. Então, para eles, aquela é a pior circunstância, porque qualquer coisa que envolva a morte, parece que é o final de tudo. Amém, irmãos? Você pode ter medo de alguma coisa, você pode ter medo de um, sei lá, de uma doença, mas lá eles estavam com medo da morte. Então, era algo terrível para eles. Então, aquela era uma das maiores, um dos maiores, se não o maior problema que eles enfrentaram. A ponto de temer morrer. E acordar Jesus. Agora, Jesus estava dormindo naquele lugar. É interessante isso. Ele estava dormindo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eu vou voltar nesse texto. Enquanto os discípulos estavam apavorados naquele pequeno barco. Se você pegar aquele barco, na água que ele estava, e fosse ele se distanciando, era um pequeno barco. Era bem pequeno. O mar era muito maior. Então, e as pessoas no barco eram menor do que o barco. E aquele mar estava agitado, não sei até que extensão, que o vento soprava e fazia aquilo. Mas uma ordem de Jesus fez todo o mar, ou todo aquele lugar, ficar tranquilo. E ele disse que eles não deveriam ter medo, mas deveriam ter fé. Amém, irmãos? Ele está nos ensinando que a forma pela qual você vai lidar com as coisas é tendo fé. Ele não está dizendo para você que você vai ficar desesperado e vai colocar-se de joelhos e orar a Deus sobre aquilo. Ele está dizendo que você vai lidar com aquilo diretamente. Você vai falar com aquilo diretamente. Vai se virar para aquela situação e vai dizer a ela o que ela tem que fazer ou como ela tem que ser. Então, se é para se aquietar, ela vai se aquietar e as coisas vão voltar ao normal. Amém? Vamos lá. Tem uma outra situação aqui, também bem conhecida de nós. Eu quero ler com você esse texto. Vou ficar um pouquinho mais nele. Em Mateus 14, versículo 28. Trata-se de Jesus, né? Jesus, quando ele estava andando na água, havia andado já 6 quilômetros. E Pedro estava com um barco, estava indo para um lugar. E ele estava com um barco lá, porque o vento era forte, eles não conseguiam voltar com o barco, e o vento estava bem agitado. Agora, no livro de... Eu quero que você tenha essa informação. Esse mesmo acontecimento aqui, no livro de Marcos, estamos lendo aqui Mateus. O livro de Marcos fala que Jesus, quando estava chegando no barco, ele queria passar o barco. Ele queria ir direto. Ele não queria parar no barco. Ele não tinha nenhuma intenção de parar lá. Ele já tinha andado 6 quilômetros, acho que ele ia para Betsaida, e ele estava então, queria atravessar e ir para o outro lado, porque eles estavam indo para lá. Mas ele parou porque foi visto. Eles o viram, se assustaram, então começou a conversa. Respondendo Pedro, porque viram que era Jesus que estava vindo lá, respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, a afundar. E gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Você já sabe muito bem que essa palavra pequena fé, se você tem me ouvido pregar sobre isso, não tem a ver com fé pequena, porque a fé sempre é fé. Amém? O termo usado, o original do texto usado aqui, o original, quando você vai para lá, você vai ver uma palavra. O original dela fala que é relativo ao tempo. Então aqui está falando de uma fé de pouca duração, porque Pedro andou perfeitamente. Ele não andou afundando, levantando. Não, ele andou perfeitamente na água. Quando ele deixou de crer, ele começou a afundar. Deixou de crer porque olhou para a circunstância, olhou para o problema. Agora, pense sobre isso. Jesus vinha vindo, como estava, e Jesus não estava nem um pouquinho incomodado, porque se ele tivesse incomodado, ele entraria no barco. Mas ele estava querendo passar o barco. Ele estava bem andando naquela água. agitada como estava, ele estava bem. Ele não fez só porque o barco estava distante, porque estava andando já 6 quilômetros, algumas pessoas andando na terra em 6 quilômetros já teriam se cansado. Ele estava andando 6 quilômetros, queria passar o barco para ir, continuar andando na água e chegar até a cidade. Amém, irmãos? Então ele não ia deixar de andar ali. O mar não estava, vamos dizer assim, incomodando Jesus, a ponto de ele não preferir ir de barco. Ele queria ir naquele mar agitado em que Pedro teve medo. Ele queria ir andando. Amém, irmãos? Jesus queria ir andando, ele não queria ir de barco. Ele não queria que ninguém soubesse, inclusive, ele ia passar desapercebido. Isso é uma das coisas que mostra que Jesus estava aqui como homem. Amém? Porque ele tinha intenção de fazer isso, mas não conseguiu fazer, porque foi visto. Amém, amados? Amém. Aleluia. Então ele queria passar, queria ir direto, mas viram ele, então, já ficaram assustados, ó, tem um fantasma andando ali na água, lá. Aí Jesus se manifesta e diz, não, sou eu, não fique com medo. Aí Pedro se prontifica e fala o que disse, e então, Jesus dá o comando, Pedro vem. E Pedro, num curto espaço, ou num pequeno... na pequena caminhada que ele deu, ele já não conseguiu permanecer alguns metros, não é? Indo até Jesus, ele temeu a água em que Jesus andava com tranquilidade, embora ela estivesse realmente turbulenta. O barco não conseguia voltar, a água estava bem agitada. Pedro era um pescador. Aquela água assustaria um homem comum, assustou Pedro, que era um pescador acostumado com a água. Então ele ficou assustado e começou a afundar, mas Jesus não estava nem um pouquinho assustado, nem estava interessado ou apressado em sair da água. Ele estava bem. Amém, irmãos? Aleluia! Ele estava bem naquela água. Agora, Pedro e os outros nem quiseram sair do barco, os outros ficaram no barco. Então a Bíblia fala que Jesus pegou então Pedro e os dois caminharam até o barco, ou para Pedro, a segurança do barco. Sabe, esse é o ponto que eu quero chegar. Aquele barco para Pedro era uma segurança, era um lugar onde ele se sentia seguro, porque no mar ele não conseguia se sentir seguro, ele ficou com medo lá. Mas no barquinho ele se sentiu seguro. Esse é o grande problema de todos nós, porque Jesus... Veja bem, um barco, qualquer tamanho que for um barco, dependendo da fúria do mar, ele vira o barco. Ele pode virar um barco, dependendo do tamanho do barco, e do tamanho da fúria do mar, ele vira o barco. Então, um barco não é seguro em absolutamente nada. Ele pode ser virado a qualquer momento, qualquer situação pode acabar com ele. Mas, quem tem autoridade sobre o mar, ou aquele que anda sobre o mar e tem autoridade sobre o mar, nada sofre, pelo contrário, ele sai de um pequeno limite de um barco e tem todo o espaço amplo para andar e para se mover nele, sem que aquilo possa afetá-lo. Amém? Sabe, quando Pedro quis voltar para o barco, ele quis voltar por causa da segurança do barco, ele não estava crendo. Ele começou a crer, mas depois deixou de crer. É possível ele andar como Jesus andou, ele andou um pouco. Ele andou por um espaço de tempo, mas ele, como nós lemos, ele ficou com medo, e então parou de crer, e afundou, mas ele andou. Ele participou daquele milagre que Jesus estava fazendo de uma forma comum, e não estava vendo nenhuma dificuldade, como eu falei aqui. Andou, e foi até lá. Era tardezinha, era já tarde para a noite, o lugar já estava um pouco escuro também, por isso eles não reconheceram Jesus, pensavam que era um fantasma. Então estava tudo cooperando para ser um lugar ruim de se andar ou de ficar andando sozinho. Jesus não tinha problema em andar sozinho naquela escuridão ou naquele mar agitado ou chegar rapidamente no barco. Não vejo a hora de chegar naquele barco, né? Não, ele queria ultrapassar o barco e chegar do outro lado antes dos discípulos. Talvez para brincar com eles, eu não sei. Aquele que Jesus era bem alegre. Né? Ele queria ultrapassar e chegar lá, E os discípulos estavam lá, todo afoito, e quando viram, ficaram assustados, mas ao mesmo tempo admirados de ser Jesus. Mas sabe, querido, quando você pega e coloca aquela imagem, e eu coloquei para mim mesmo aquilo, sabe, algumas pessoas, elas colocam a sua segurança em coisas, como aquele barquinho. Ela coloca uma segurança em um trabalho, por exemplo, ou em alguma outra coisa que ela tem, ou em alguma situação financeira, ou em alguma pessoa, não é? Elas colocam alguma segurança nessas pessoas, elas creem em Deus, mas elas se apegam a alguma coisa, elas abraçam alguma coisa e não saem dali de jeito nenhum, elas ficam paradas naquilo, elas acreditam que a turbulência da vida, os problemas da vida, eles podem me pegar a qualquer momento. Aqui é um bom lugar para eu ficar, aqui é um bom lugar para eu ficar guardando as minhas coisas, porque a vida segue e eu posso ter algum problema se eu sair daqui. Eu estou seguro, é melhor um passarinho na mão do que dois voando, como diz o ditado, não é? Então algumas pessoas, elas pensam assim e se seguram e acham que esse barquinho é a sua segurança, quando na verdade Deus disse que você tem uma amplitude de coisas para conquistar, abrindo a sua boca e dando ordens, e você pode andar no meio de qualquer situação turbulenta sem ter medo dela, porque a sua segurança não está em um barquinho, não está em um trabalho, não está em uma empresa ou em uma pessoa. A tua segurança está no próprio Deus, que Ele tem controle sobre tudo e colocou essa autoridade sobre nós. E sabe, eu não quero ficar no limite de um barco, eu não quero ficar no limite de uma coisa pequena, eu não quero confiar em uma coisa pequena, eu quero me lançar no mar agitado, porque eu tenho autoridade sobre ele, e ele é amplo, eu posso andar, ir para qualquer lugar. Os discípulos estavam parados ali, porque não conseguiam se mover por causa do vento, mas Jesus estava se movendo com vento e tudo, andando. Quando ficamos dependentes de alguma coisa, ficamos presos, às vezes a situação e a circunstância não nos deixa andar. Mas quando você está andando pela fé, meu irmão, e declarando que a palavra de Deus diz, então não tem barquinho, não tem nada, você sai desses lugares. Se alguma coisa está impedindo você de fazer alguma coisa, se você está confiando demais em alguma coisa, sai daquele lugar. Se você tem colocado e depositado a sua vida, você, quanto mais rápido você sair dali, entendendo que aquilo ali está sendo para você uma segurança, aquela que quando você tem que fazer alguma coisa ou servir ao Senhor, é um impedimento, uma coisa como essa, sai mais rápido que você puder, porque existe uma amplitude divina aonde você pode andar, e coisa que Deus quer te dar, muito além do que você pode imaginar, porque Ele não quer que você fique limitado a uma segurança mentirosa e falsa, porque aquela segurança do barco era falsa. Jesus nem queria usá-lo. E os discípulos, assim que se viram, veja bem, olha só, assim que Pedro se viu amedrontado, ele correu para o barco. Amém? Eles voltaram para o barco. Jesus, eu acho que Jesus teria convidado para ele, se ele tivesse condições, estivesse andando. Falou: Pedro, como que você acha de nós ir andando até o final agora? Mas eles voltaram para o barco, porque era a segurança de Pedro. Pedro estava com medo. Você entende? É assim que acontece quando você tem uma segurança que não é a amplitude de Deus. Você não anda em qualquer lugar, você não anda no meio da turbulência, você não anda no meio do fogo. Nós cantamos aqui: pode vir o fogo, pode vir a água, pode vir sei lá o quê, eu não temerei. Vamos. Amém? Mas a questão não é nem não temer, a questão é você é capaz de não ficar na limitação que vem sobre a tua vida e pular no fogo, e pular na água agitada e andar nela. Amém? Não era uma questão de necessidade ali, porque Jesus não, se fosse uma necessidade, não, porque Jesus não tinha barco, ele tinha que chegar do outro lado, os discípulos não conseguiam chegar, então ele teve que ir. Não, não era uma questão disso, porque ele continuou indo, quando chegou no barco, ele queria passar. Então não é porque não tinha barco, ele queria mesmo andar na água. Amém? Sabe, eu tenho visto que muitos de nós têm segurado algum tipo de segurança, ter em nossa mão alguma segurança que nos priva da amplitude do plano de Deus para a nossa vida, que nos faz ficar cegos com relação ao que Ele tem para nós. Sabe, aí nós nos apegamos àquilo, e a nossa vida é aquele espaço no barco, É aquele espaçozinho ilimitado do barco. Há um oceano enorme ali. Há muitas coisas para acontecer, mas ali eu tenho medo de pisar. Ah, mas ali é muito perigoso, sabe? Ali não é seguro. Ah, aquilo ali não oferece para mim, né, nenhuma garantia, sabe? E aí a pessoa fica achando que aquela é a bênção de Deus para a vida dela e se agarra aquilo lá como se fosse agarrando em um osso que não tem nem carne, mas ela pensa que tem. E fica ali o tempo todo, porque é a garantia que ela tem, e Deus quer que você tenha relacionamento com Ele, para que você pule e vá para os lugares agitados, porque ali existem milagres para acontecer. Amém? Sabe, meu querido, muitas coisas que você vai receber de Deus não está na sua segurança, está onde você pensa que é um lugar agitado, está onde você pensa que é um lugar perigoso, mas é ali que Deus vai dar a você coisas grandes. Porque ali você tem autoridade para falar, autoridade para dizer, abrir a sua boca, declarar o que a palavra de Deus declara, e as coisas estão prontas para ouvir a tua voz. Segundo a Bíblia, elas querem ouvir, na verdade elas precisam ouvir, estão esperando um comando. E Jesus deu o comando. E os discípulos também deram um comando, só que o comando que eles deram para o endemoniado, por que não creram? Não aconteceu. Agora, por que não creram e não aconteceu? Eles vão parar de aprender a dar o comando? Não. Vão continuar fazendo isso. Segundo a palavra de Deus, vão aprendendo, eles vão crescendo e saindo da segurança de um pequeno barquinho. Jesus andando e mostrando, é assim que vocês têm que fazer. Eu não dependo de um barco. Vocês não podem depender. Eu não dependo de um emprego. Vocês não podem depender. Eu não dependo de uma segurança do mundo, vocês não podem depender, eu dependo do meu Pai. Eu dependo do meu Pai, Ele é o meu provedor, é Ele quem me enviou, é Ele quem me mantém, Ele me deu autoridade sobre as coisas do mundo. Então as coisas do mundo estão debaixo da autoridade de cada um de nós. Amém, irmãos? Então se você ficar esperando, como os discípulos estavam esperando, e apavorados, e começa a orar, e no caso ali eles chacoalharam e acordaram Jesus, porque ele estava no barco também, no caso, quando ele estava dormindo, numa outra ocasião que ele estava dormindo, que eu falei aqui. Então, eles acordaram e Senhor, faça alguma coisa. Sabe, tem gente chacoalhando Deus aqui. Senhor, faça alguma coisa, porque eu vou morrer. Senhor, eu não tenho como vencer essa situação, ela é muito maior do que eu posso imaginar. Senhor, ela é maior do que as minhas forças. Meus irmãos, isso é tudo um engano. Porque Deus não disse que é maior do que as suas forças. Jesus falou que tudo é possível àquele que crê. Ele disse, se você crê com o coração, vai dizer as coisas e nada vos será impossível. Qualquer palavra como essa, que você se apavora e diz ao Senhor, Senhor, olha, me ajuda, Senhor, não sei mais o que fazer, Senhor, eu estou aqui numa situação bem difícil, eu tentei tudo que eu sabia, na verdade, o que ele sabia era muito pouco, porque a Bíblia fala que se você crer com o coração, confessar com a sua boca, vai acontecer. Então, uma dessas duas coisas falhou. Amém, irmãos? Falhou, porque não é nada difícil você resolver uma situação como essa, a não ser que você esteja bem preso em algum barco. E o que estão tentando fazer com você é tirar o seu barquinho. E aí você vai falar, sem meu barquinho, não. Espera aí, eu suporto tudo, mas tirar meu barquinho, não. Tirar o meu emprego, ou tirar essa minha segurança, ou tirar aquela outra, aí não. Aí fica apavorado, porque a segurança que ela tinha foi tirada. Segundo que a pessoa tinha foi tirada, então ela ficou agora sem o barquinho. E ela agora pensa que vai morrer. Mas Jesus disse, você nasceu para andar no mar, com os seus pés, não de barquinho. Amém? Ele nos deu autoridade para fazer isto. Para agir de forma sobrenatural sobre circunstâncias. Precisamos nos aprofundar no relacionamento e na fé, porque a fé é prática, para aprender a lidar com isso. Porque dizer coisas, temos que dizer. Jesus ensinou que era essa maneira que vamos fazer tudo. Se você disser com o coração, disser com a boca, crendo com o coração, vai acontecer. Às vezes não queremos dizer, porque o lugar onde estamos é muito mais confortável. Ninguém quer um desafio maior do que esse. Ninguém quer sair de um lugar confortável. Porque sair de um lugar confortável é entrar num lugar turbulento. Sair do barquinho não era muito interessante para os discípulos. Porque era entrar no, era o barquinho ou era o mar? Ele escolhe o quê? Bom, Jesus estava no mar, ele não queria entrar no barquinho. Mas Jesus estava no barquinho, aliás, os discípulos estavam no barquinho, mas não queriam entrar no mar. Quem estava certo, meu irmão? Quem estava certo? Amém? Jesus estava certo. Ele estava dizendo, o mar não nos assusta, porque temos autoridade sobre ele. Amém? Temos poder sobre ele. E podemos lidar com ele. E todas as possibilidades estão onde é exigido um milagre ou é exigido uma ação sobrenatural. Aonde você está, nenhuma segurança que você mesmo levantou como segurança, é um lugar onde você não vai usar fé, você não vai usar a palavra, você não vai usar nada, porque você está num tipo de conforto em que você não quer sair porque é exigir fé, ou você pensa que usar a fé, ou sair para lá para ter que crer sobre isto, vai ser uma coisa muito grande, um desafio muito maior, eu não quero, eu prefiro isso aqui. Então é óbvio que você vai crescer sem fé, você vai crescer sem usar a fé, e quando você tentar usar, você não vai conseguir, porque ela não está lá, porque você só está usando ela de longe, aquele lugarzinho seguro, sabe? Se não pegar, eu estou bem aqui, se não acontecer, eu estou bem aqui, e quando estoura o negócio, você não sabe o que fazer, cadê? Não está acostumado a andar no mar agitado, não está acostumado a andar na segurança da fé, que crê na palavra poderosa de Deus, que faz tudo o que Deus diz. Amém, irmãos? Eu já tive em um barquinho. E Deus um dia falou comigo, eu quero que você desça esse barquinho e me obedeça. Meu irmão, eu pulei no mar agitado. E eu posso dizer que estava bem agitado. Bem mesmo. Eu nunca fui num mar tão agitado assim. Nunca tinha ido, né? Eu sei que as pessoas talvez foram em mar mais agitado do que o meu. Mas eu nunca tinha ido naquele. Deixei minha segurança, deixei muitas coisas e pulei lá. E fui. E eu vou te dizer, foram dias que eu tive que aprender a nadar de costa, de frente. Eu não sabia nadar de jeito nenhum, aprendi a nadar de costa, de frente, né? Inventei umas maneiras diferentes lá e fui até que aprendi a andar. Amém, irmãos? Até que aprendi a dar os meus primeiros passinhos como uma criança dando um passinho em cima do mar agitado. E descobri que o mar não é tão... Não mete medo assim como eu pensava. Descobri que a agitação do diabo, tentando causar uma visão medrosa para mim, não é real. Porque Deus está acima de tudo e nos deu autoridade até sobre os demônios. E aquilo que eles dão uma palavra para levantar, porque a Bíblia fala que o diabo é o príncipe da potestade do ar, então ele pode comandar algum vento, mas nós somos filhos do rei que criou o ar, então nós fazemos o que ele fez com uma palavra que tem mais autoridade do que a dele. Amém, irmãos? É por isso que ele coloca uma doença, nós temos mais autoridade do que ele, nós desfazemos a doença. É por isso que nós temos, a nossa autoridade é maior do que a dele. Ele tem uma autoridade limitada, nós temos uma autoridade vinda de Deus. Então o mar que ele agita, nós caminhamos andando. Amém? Isso é uma vergonha para ele, porque ele quer meter medo nas pessoas, mas nós caminhamos no mar que ele agita, e Ananias, Azarias e Misael caminhou no fogo, e nem cheiro de fumaça havia neles, porque eles tinham o Deus que nós temos. Sabe, meu irmão, não confie no lugar onde você está, ainda que você esteja em algum lugar que para você é seguro. Meu irmão, comece a sair um pouco desse lugar, comece a dar umas voltas na agitação, comece a crer, porque é ali que você vai ter experiências de milagres. É ali que você vai começar a entender que há um mundo de coisas em Deus para você conquistar, trazer e servi-lo. Você não pode servi-lo dentro de um barco. Ele quer que você experimente milagres, seja experiente em milagres. Seja experiente em dizer as coisas e fazê-las acontecer. Amém, meu irmão? Aleluia. Eu não quero mais ficar em um barquinho. Eu já me desacostumei. Eu não consigo ficar limitado a um espaço. Eu prefiro confiar em Deus em tudo. Não quero nunca mais ser alguém que depende de alguma coisa nesse mundo. Eu quero depender de Deus o tempo todo. Amém? Eu não estou dizendo que você é proibido ter uma coisa, um emprego. Não, não, estou dizendo, não confie nele, sirva a Deus a despeito disso. Vá mais longe, ande em lugares que você não tem medo de andar. Amém, irmãos? Seja desafiado pela fé, em andar pela fé, em andar segundo a palavra de Deus, em crer no que ele fala, e nada vos será impossível. É o que a palavra de Deus diz. Não vai ter medo de nada, não vai ter medo de circunstância, não vai ter medo de problema, não é? Amanhã mais tarde acontece alguma coisa, e você tem medo, ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Você não perdeu nada, meu irmão, você é filho do rei, quem é filho do rei não perde nada. Você tem a vida inteira, e tem milagres se esperando, e a sua boca tem que falar, porque as coisas estão esperando que uma voz dê o comando. Amém? Elas estão esperando que uma voz dê o comando, e quem vai dar esse comando é você. Ninguém pode fazer isso por você, porque a vida é sua. E você pode fazer isto. Não existe perigo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Davi já falava, ainda que eu ande pelo vale, que ele chamava de vale de sombra de morte, um dos lugares onde talvez fosse o pior lugar onde alguém poderia andar, ele disse, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Hoje, eu poderia dizer, eu não temo nada. Não temos vale de sombra de morte, lugar nenhum, porque tu estás em mim. Amém? Ele não está só comigo, ele está em mim, ele vem habitar dentro de mim, eu nasci de novo, sou uma nova criatura, o Espírito Santo habita dentro de mim. Onde eu ando, ele anda também. Amém? Ele nos leva a experimentar milagres, assim como Jesus disse para os discípulos. E acho que ele gostou de quando Pedro falou isto. Senhor, manda eu ter contigo. E ele falou, vem. Eu fico vendo a alegria de Jesus, vendo Pedro experimentar experimentar a experiência, né? Pedro ter uma primeira experiência em andar sobre as águas, e uma água como aquela. Ele teria que ter insistido mais. Senhor, eu quero continuar andando um pouquinho mais, o Senhor pode me ajudar? Eu queria andar um pouquinho mais aqui, me perdoa por ter afundado, mas eu quero dar mais uma volta. Eu preciso aprender. Amém? As pessoas que voltam antes para o barquinho, não tem nada o suficiente, e vão querer ficar sempre na segurança do barquinho. Você precisa ter uma proximidade maior com Deus em situações difíceis. Às vezes, se você tiver um relacionamento muito próximo com Ele, é muito provável que Ele saiba onde é que você está e qual é o teu barquinho, e peça para você sair dele. Ele vai fazer isso. Mas fique tranquilo, ele só fala isso para quem está bem próximo dele, viu? Para quem não está, ele não fala. Porque tem que ser sensível à sua voz. E tem que estar desejando, como Pedro, sair do barco. Então, quando você estiver assim, ele vai falar, saia. Esse barco está segurando você, eu não consigo guiar você enquanto você estiver nesse barco. Esse barco está criando para você uma raiz aí dentro, você não consegue sair dela. Então saia. E aí está com você. Você vai olhar a sua segurança e a agitação. E você fala, confia em Deus ou confia em mim? É lógico que lá vai estar bem agitado e você não está acostumado. Mas se você aceitar o desafio, vai ser muito melhor lá de cá. Aqui tem milagres, e Deus te leva longe. Deus me levou longe. Se eu tivesse no meu barquinho ainda, meu irmão estava lá, você nunca teria me conhecido. Nem eu teria conhecido você, na verdade, eu não teria nem servido a Deus direito. Amém? Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A Meire é sua parente? Alguma coisa você? A esposa sua? Ela me deu um testemunho. Eu vou pedir para que ela venha, mas você me corrija aqui se eu falei alguma coisa diferente do que ela me disse. Ela me chamou a mim e a minha esposa e nos disse aqui. Não sei se você conhece a Meire. Nós oramos por ela, estava aqui, ela disse que tinha um câncer no ovário. É isso mesmo? Eu não estou te ouvindo, viu? Vem aqui. Melhor você vir aqui. Me dá esse microfone para mim, Fafá. Eu seguro para você. Sobe aqui. Fala para mim primeiro aqui, para eu ouvir.
Fábio.
Diga aí.
Ela fez a cirurgia, descobriu que ela tinha câncer do colo do útero. Aí retirou o útero, o ovário. Aí depois da cirurgia, depois de uns 5 meses mais ou menos, ela começou a sentir muita dor. Aí eu levei ela no hospital, aí fizeram uma ultrassonografia. Aí descobriu 2 nódulos de novo. Aí o médico falou que poderia ser câncer de novo, ter voltado. Aí ela ficou desesperada, né? Aí foi quando nós viemos aqui na igreja, nós viemos todo domingo. Aí o pastor e a pastora orou por ela. Aí o médico pediu uma ressonância. Aí ela fez a ressonância, tudo. Aí passou pelo médico e o nódulo tinha, os 2 nódulos tinham desaparecido. Não tinha mais nada. Aí ela voltou no outro médico, que era o especialista, e ele falou que está tudo certo, tudo, não tem nada, a cirurgia foi um sucesso, tudo certinho, que é só acompanhando só.
Ah, diz que a médica mostrou para ela, segundo a Meire falando comigo, falou, olha aqui, nesse exame você tinha, nesse aqui você não tem. Ó. Foi o que ela mostrou para a Meire, porque a Meire falou para a gente isso aqui. Nesse você tinha, olha esse aqui você não tem. Será que as doenças não obedecem às pessoas? Jesus não continua curando hoje, fazendo milagre do mesmo jeito que ele fazia sempre? Ele não continua ouvindo o seu povo e as pessoas do mesmo jeito? Continua. Amém, irmãos? O que precisamos é apenas crer no que ele fala. Você nem pode desligar um, né? Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Saia desse lugarzinho de segurança. Esse barquinho que você está não vale nada, não. Amém? O que Deus, eu estou dizendo que você não deve confiar nisso. Deve sempre sair, experimentar milagres de Deus. Não pense que o que você está vivendo é melhor da sua vida. Provavelmente é o pior que você experimentaria como melhor. E Deus tem algo muito maior do que isso para você e para mim. Amém, irmãos? Aleluia, quer chamar os músicos? Por favor, vem aqui para frente. Eu quero cantar essa última música, que é meu campeão, né? Acho que é campeão. Vamos ficar de pé. Tem alguém aqui que tem alguma doença e quer ser curado? A senhora? Amém. Mais alguém? Levantando a sua mão. Vamos cantar essa canção, depois a senhora vem aqui na frente. Você também? Está levantando a mão? Ok? Mais alguém? Mais alguém? Vamos cantar a canção, depois vocês podem vir aqui para frente e vamos orar com você, amém? Sabe, eu gosto de adorar o Senhor, louvar o seu nome, Ele é poderoso, exaltar a Ele, não a doença, não o diabo, não as dificuldades, não o que Ele levanta, não as mentiras dEle, mas a verdade da palavra de Deus. Se você crê em Deus, meu irmão, tudo que o diabo faz, você pode desfazer. Tudo que ele cria, você pode quebrar, amém? Amém, irmãos? Amém. Tudo que ele realiza na sua vida, você pode acabar com isso rapidamente, porque ele não tem o poder. Dizer com a sua boca é o que você precisa fazer, crendo com o coração, mesmo que você não tenha experiência com isso, ou pareça ser alguma coisa bem estranha. Mas Jesus fez, ele nos mandou fazer. Será que nós temos mais sabedoria do que ele? Será que nós somos mais inteligentes do que Ele? Você está aqui por causa dEle. Então Ele disse que você pode fazer isso, não tem que ter medo de nada, pode mudar uma montanha de lugar. Então não fique triste quando alguém disser que você perdeu alguma coisa. Você não perdeu nada, não. Você nunca perde nada. Você é suprido em Deus. Quando alguma coisa parece que foi uma perda, fique tranquilo, a sua boca continua com você e você continua dando ordens. E aquilo que hoje parece ser um mar agitado, não só vai se acalmar, como vai servir. Amém? Vai te servir, porque as palavras da sua boca vão criar situações. Você pode exaltar a Deus e falar para o seu irmão: olha, não confie no seu barquinho. Ele fala para ele: esse barquinho seu aí pode virar a qualquer momento. Ele é fraquinho. Fraquinho, fraquinho. O negócio é andar no mar agitado. Entendeu? Você é mais seguro você andar mais agitado que esse barquinho seu aí. Amém? Aleluia.